operação está errada, comandante. Essa é a fala do Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. Para quem nunca viu um filme, sugiro que vejam, tem na Netflix. Apesar do sobrenome em comum, eu não tenho qualquer relação com o Capitão Roberto Nascimento, personagem real, usado como inspiração para o filme. O Capitão Nascimento verdadeiro é a favor da legalização da maconha, por reconhecer que a guerra contra as drogas não tem efeito. Os 5 brasileiros que já publicaram no El Periférico, autores fixos ou convidados, moram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido como a cidade maravilhosa, abençoado por Deus e bonito por natureza, já dizia Jorge Benjor. É também a cidade que tem um aplicativo chamado Onde Tem Tiroteio, para avisar a população onde está rolando tiroteio e ajudar os moradores a escaparem de uma bala perdida. Te desafio a achar algum carioca que nunca tenha estado no meio de um arrastão, um assalto coletivo, ou que nunca tenha ouvido um tiroteio, mesmo que seja do conforto do seu apartamentinho da Zona Sul. Ontem, o Rio de Janeiro, que já foi notícia internacional pela final da Copa do Mundo de 1950 e de 2014, pelas Olimpíadas de 2016, pelo maior carnaval da Terra, pela Garota de Ipanema, ganhou as manchetes internacionais de jornais renomados como o Le Monde, da França, Washington Post, dos Estados Unidos, El País, da Espanha, Al Jazeera, do Catar e o britânico The Guardian, dentre outros, pela verdadeira chacina ocorrida numa favela da cidade. Ontem, dia 6 de maio de 2021, uma operação policial na favela do Jacarezinho resultou em 25 mortes. 25. Foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Como se já não bastasse a pandemia que ontem atingiu 15 milhões de casos no Brasil e 333 mortes diárias no Rio. A favela do Jacarezinho fica no subúrbio do Rio, a 6 quilômetros do também mundialmente famoso estádio do Maracanã. E tem 40 mil moradores, mais que muita cidade brasileira. Dos 25 mortes, um era policial. Além disso, houve 5 pessoas feridas, 3 policiais e 2 passageiros do metrô. Simplesmente pessoas que estavam no metrô indo ao trabalho e acabaram sendo atingidas por uma bala perdida. A defensora pública que está tratando do caso disse que uma operação com 25 mortes não pode ser considerada eficaz. Não tenho conhecimento técnico para opinar sobre a operação policial, que foi planejada por 10 meses. De acordo com a polícia, a operação tinha como objetivo salvar as crianças que são aliciadas ao tráfico. O que significa isso? Crianças que são atraídas pelos traficantes da região, com promessas de presentes, tênis caros, celulares caros. Começam a carreira no tráfico ainda jovens, como aviãozinho e fogueteiros. Quê? Vou traduzir. Começam levando e trazendo droga do topo da favela para o asfalto, o aviãozinho, ou ficam no topo da favela observando a movimentação para avisar quando tem policial subindo, o fogueteiro. Não sei dizer se depois de 9 horas de tiroteio intenso e muitas mortes, algumas presenciadas por crianças, se elas estão de fato salvas do tráfico ou com raiva da polícia. Mas tenho conhecimento de sobra de economia para ver vários erros deste contexto. O mais importante, a ausência do Estado. Por que será que as crianças achariam vantajoso entrar para o tráfico, uma atividade ilegal e perigosa? Será porque elas não veem futuro nos estudos? Será porque vivem em condições precárias com pouco acesso à educação? Será porque têm que ver seus pais saírem todo dia para trabalhar em meio a uma pandemia porque o Estado não provém um auxílio financeiro que permita as pessoas ficarem em casa sem ter que morrer de fome? Essa ausência de Estado também se percebe quando a saúde pública está colapsada. Quando os hospitais de campanha, que são hospitais temporários montados para uma atividade específica, no caso, a pandemia da Covid-19, prometido pelo governo, não foram abertos. Quando não há vacina para muitas das profissões essenciais durante a pandemia que as pessoas com baixa escolaridade exercem, como as caixas de supermercado, os motoristas de ônibus, os entregadores de aplicativos. A ausência do Estado também se percebe na falta de política pública de moradia. Por que as pessoas iriam escolher morar na favela, uma região com pouca ou nenhuma infraestrutura? Em que, muitas vezes, não há água encanada e saneamento, asfalto, rede elétrica bem organizada, nem acesso a serviços básicos. Será porque não tem dinheiro para adquirir uma moradia com o mínimo de condições para uma família? Ou preferem de fato viver em casas pequenas, em condições muitas vezes aglomeradas, pois moram muitas pessoas no mesmo espaço e muitas casas juntas, com pequenas ruelas que formam um verdadeiro labirinto dentro da favela? A ausência do Estado se percebe na falta de transporte público decente na região. Seja por questão de segurança ou de infraurbana, muitas vezes os moradores da favela têm de andar muito até chegar a um ponto de transporte coletivo, ou então se contentarem com os transportes irregulares oferecidos pela própria população, como as vans e os mototáxis. A ausência do Estado se percebe na falta de creches para que as mães possam deixar seus filhos irem trabalhar com segurança e sem preocupações. A ausência do Estado se percebe pela falta de investimento social. Há atividades culturais na favela? Aulas de artes, música, esporte? Há muitos projetos sociais em atuação em diferentes favelas do Rio, como a Taça das Favelas e o Afroreg, que começou na comunidade de Vigário Geral em 1993, também logo após o Machacino. É comprovado que essas ações sociais, sim, tiram as crianças e adolescentes do crime, porque dão a elas outra visão de futuro, de oportunidade, de esperança. Diversos jogadores de futebol têm origem humilde e, após ganharem fama e dinheiro, voltam às suas origens com projetos sociais. Mas está correto ficarmos dependentes apenas da benevolência alheia para isso? Ou isso seria papel do Estado, que, de acordo com a nossa Constituição, deveria promover o bem-estar de todos sem discriminação de cor, sexo, religião, etc. Verdade seja dita, muitas vezes o Estado se fez presente nas favelas. Algumas ações na década de 60 e 80 tinham como objetivo construir moradias populares em bairros afastados para a população mais pobre. Assim nasceu a Cidade de Deus, por exemplo. Na década de 1990, o projeto Favela Bairro era um programa de urbanização e assentamentos populares promovendo infraestrutura e habitação, além de serviços e políticas sociais. Outra ação bastante famosa foram as Unidades de Polícia Pacificadora, UPP, iniciada em 2008, que contava com duas etapas. A primeira, a ocupação dos territórios dominados pelo tráfico, normalmente avisados com antecedência para que os bandidos fugissem ou se entregassem, sem que houvesse derramamento de sangue. E a segunda, com a ocupação da região com policiais para interagir com a população na forma de programas de desenvolvimento sociais. Embora bem sucedido no começo, o alcance dessa política foi de curto prazo. Como ponto positivo, houve a redução da violência, em especial queda de 50% dos homicídios em 5 anos. No entanto, como ponto negativo, especialistas em seguranças públicas apontam que os programas sociais e a interação dos policiais com a população não foram feitas de forma coordenada e duradoura. A pacificação era positiva para a favela, pois, além de paz e infraestrutura, trazia também segurança aos comerciantes. Algumas favelas da Zona Sul começaram a receber moradores do asfalto em hostels, bares, shows, baile funk, etc. Isso gera renda e emprego, ou seja, uma oportunidade fora do crime. A UPP mais famosa foi a da favela Dona Marta, onde, inclusive, a Madonna esteve presente. No entanto, as favelas sofrem com o processo de gentrificação, ou seja, a mudança constante das políticas que não permitem uma continuidade para se obter resultados de longo prazo. E, quando permitem, acabam sobrevalorizando a região com especulação imobiliária, que acaba expulsando os moradores originais para outras regiões mais pobres e ou mais afastadas. Essa política acaba gerando um acúmulo de problemas, pois essas pessoas agora vão a regiões mais longe do centro, onde há menos escola, hospitais, postos de trabalho, infraestrutura urbana e transporte de qualidade. A maioria das pessoas que moram nessas comunidades são trabalhadores honestos, pessoas de baixa renda, que moram ali muito provavelmente por falta de opção. Será que é certo expor inocentes dessa forma? Além dos efeitos colaterais da operação de ontem, como interromper uma linha de transporte público por conta do tiroteio, uma noiva que quase perdeu o casamento porque não conseguiu sair de casa a tempo, ou uma grávida com uma cesárea marcada que também teve dificuldade de chegar ao hospital. E as crianças que morrem por balas perdidas? Estão mais seguras com essas operações para salvá-las do aliciamento do tráfico? Mas o morro não é feito apenas de bandidos. O morro foi feito de samba pra gente sambar, já dizia Alcione. Termino esse texto te fazendo outro desafio. Será que uma operação desse porte seria feita num bairro de classe média ou alta da cidade? Ou ele é restrito apenas para bairros de gente preta e pobre? Curiosamente, também são essas pessoas que mais morrem nas ações policiais. Um dado de 2019 mostra que 78% das pessoas mortas por intervenção policial são pretos e pardos, a maioria homens entre 14 e 30 anos. A discriminação racial é endêmica ao país. Os negros têm menos escolaridade. Quando tem a mesma escolaridade, tem salários menores. Quantos negros estão na sua turma da escola ou da faculdade? Com quantos negros você trabalha? As vidas negras também importam. Hoje, o Rio acorda mais triste. Mas o Rio de Janeiro continua lindo. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Para mais informações sobre o ocorrido ontem, acesse as referências abaixo. Recomendo cuidado. As imagens são fortes.